Por mais que se invista em tecnologia para eternizar momentos, seja em fotografias, gravações de áudio, será difícil bater a realidade do boca a boca. Sortuda foi a geração que cresceu com o Funga H da Bicharada, Passeio dos Alegres, Clube Amigos Disney e excêntricos somos nós, ou descendentes que aprendem com esta tecnologia. Evitam-se os esquecimentos e os enganos, já a língua portuguesa está bastante enganada. Talento, profissionalismo e empatia são três palavras bem distantes no dicionário, mas podiam ter todas a mesma definição. Júlio Isidro, bem-vindo.
Mas que peça de literatura.
Escrita pelo nosso Alexandre. Bem-vindo, Júlio.
Foi o Alexandre que escreveu.
Fio, é uma honra recebê-lo. Muito obrigado.
Muito bom, muito
Júlio,
obrigado.
Está aqui connosco também para jogar ao Primeira Vez, que é a nossa rubrica em que vai ter que contar primeiras vezes da sua vida.
Então vamos lá.
Ali neste pote.
Exatamente. Temos aqui este pote. Pedimos desculpa por alguma coisa, mas estão aqui primeiras situações da sua vida. É só tirar ao calhas. Não quero misturar? É um homem sem medos.
Sem medos.
Então, primeiro papelinho na mão de Júlio.
Primeira vez que aconteceu algo inesperado em direto. Curiosamente num direto gravado, se não se importam. Vou responder assim. Eu fiz durante também muitos anos programas infantis ao domingo para a RTP. E isto não quando é inventado o videotape. Mas o videotape, que hoje em dia também já está obsoleto, como vocês sabem, o videotape eram bobinas do tamanho de uma roda de um automóvel.
Coisas
e com
enormes.
2 polegadas de largura e com uma particularidade, não podiam parar, portanto não havia edição possível.
Okay.
Gravava-se apenas para haver um desfasamento no tempo, ou seja, okay, eu gravava agora e transmitia passado uma hora, mas aquilo que estava dito, estava dito. Eu estava a fazer uma transmissão que seria teoricamente direta do Parque Infantil de Monsanto, onde havia até um avião e uma pista de atletismo.
Ou seja, era uma coisa mais à frente,
era uma
para a altura.
Toda para a frente, naquela altura.
Okay.
O que é que eu organizei ali? Organizei corridas para os miúdos na pista de atletismo e salto em altura e salto à vara e não sei o quê e coisas dentro do avião e tal. E fui fazendo aquilo tudo. Era muito miúdo, ele tinha para aí 17 anos ou 18, ou algo assim. E em determinada altura, que eu estava a ser gravado para ser transmitido um bocadinho mais tarde. Digamos, um live on tape, mais ou menos isso.
Sim, não havia hipótese de gravar...
Nada, não havia emendas
outra
possíveis.
Outra vez, não
havia,
porque não tinham tempo,
nada,
não é?
Nada, era gravado assim.
Sim.
Era live on tape obrigatório. E então aconteceu só o seguinte, em determinada altura, vem ter comigo o produtor e diz: ó, Júlio, não te esqueças de dizer que está aí um médico especialista em medicina desportiva, para a eventualidade de haver alguma coisa com alguns miúdos e tal.
Sim.
E eu: está bem, sim, senhor. E entretanto também havia cãezinhos e corridas de cãezinhos e não sei o quê. E eu largo-me só. É só para dizer o seguinte: é que está hoje aqui um médico especialista em medicina veterinária.
E depois, e eu lá não, sofrendo.
Com a certeza absoluta, quando chegasse a casa, ia ver o meu disparate, que é uma coisa horrível, não é?
Mas foi daquelas coisas que disse e só se apercebeu quando já tinha dito.
Já estava no ar.
Já não dava
para agarrar. Já não dava para agarrar. Pois sim, o que é que eu disse?
O que é que eu disse?
Chamei bichinhos aos meninos todos. Pronto, portanto, isso foi realmente uma primeira vez em que fiquei completamente... Embora tenham acontecido muitas outras coisas.
Claro, imaginemos que sim.
Já estive a falar num cenário e pus a mão na parede para dar um ar descontraído e a parede caiu para o lado de trás. Já aconteceram várias
muito
coisas.
Bom. Então muito vamos bom. A mais uma.
Vamos a mais,
vamos
um
mais uma situação de primeira vez com Júlio Isidro.
Ora bem, estou a abrir. A primeira vez que se apaixonou, ai que bonito que era, era a Bicuca. A Bicuca tinha 6 anos, eu tinha 7 e morava no andar de cima e eu adorava a Bicuca. Eu não sabia que era uma paixão, mas adorava a Bicuca, a Bicuca ou Dadinha, porque era Maria Eduarda. E a Bicuca tinha os olhos pretos lindos e curiosamente o meu pai gravou um passeio meu de mão dada com a Bicuca na rua.
E tem esse vídeo?
Vídeo, meu amor, 8mm, um filme de 8mm.
Ah, okay.
Um filmezinho de 8mm, não havia vídeo nessa altura. Então ela tinha 6, eu tinha pai 7 ou coisa assim. E o que tem mais graça é que passados uns anos ela depois foi para Moçambique, voltou, já era uma menina
e encontrou
anos, voltei a encontrá-la e encontrámos-nos muitas vezes em casa dela, de uma forma muito respeitável, ou ouvirmos a Rádio Renascença à 23ª hora, que era às 11 horas da noite.
Ah.
E era preciso portar mesmo muito bem para estar com ela das 11 à 1 da manhã e ir embora para casa de mãos limpas.
Quando voltou a encontrá-la, não sentiu um friozinho na barriga?
Senti um friozinho, e tenho uma fotografia com ela e fui ver com ela uma estreia, uma estreia não, já tinha estreado, do filme Psycho, do Hitchcock.
Sim.
Uhum. Lembro perfeitamente. E lembro perfeitamente que no momento em que o filme começou, ela deu um grito enorme, indo ao filme, só estava a começar, então não tinha havido nada de especial. O que é que tinha acontecido? É que a pessoa da cadeira da frente sentou-se, no momento em que sentou, entalou-lhe o pé. E ela deu um grito no cinema.
Fora de tempo.
As cadeiras, filme, as cadeiras eram articuladas, não é? E então entalaram o pé da minha querida Bicuca e ela deu um grito. Sim, mas começou agora um filme do Hitchcock. Ele é de suspense, mas ainda não aconteceu nada. Era um grito da Bicuca.
Eu por acaso tenho uma dúvida e eu nunca perguntei isto a ninguém, mas agora ocorreu-me. Acha que uma pessoa que foi muito especial na nossa vida nunca vai ser indiferente? Vamos sempre sentir esse friozinho na barriga quando nos cruzarmos?
Eu penso que o friozinho na barriga pode significar muita coisa.
Claro.
Mas há uma coisa que significa de certeza. Eu, aliás, apaixonei-me imensas vezes na minha vida. Sempre fui um supirão, portanto não há problema nenhum em assumir isso.
Claro. Que coisa mais saudável de todas, uma pessoa apaixonada.
O que é que, como simultaneamente era tímido, era o supirão tímida. E, portanto, não, normalmente não tomava nenhuma iniciativa. Mas as pessoas todas de quem gostei, não tenho nenhum parti pris, não tenho nenhum preconceito, não tenho nenhuma dor de cotovelo, não tenho.
Não há problemas com
isso. Não.
Acho ótimo, muito saudável.
Eu tive uma relação de 2 anos com a Ana Bola e ela é uma das minhas melhores amigas.
Ah.
E fui eu que a lancei na televisão depois da relação ter terminado.
É um exemplo.
Mas é uma pessoa tímida que passou a vida inteira a falar em público, portanto isso deve ter sido um desafio pessoal um bocadinho.
O Sir Laurence Olivier explicava isso, o grande ator shakespeariano, como sabem, dizia que o palco é o sofá do psiquiatra. E, portanto, de alguma maneira, as câmaras são o meu sofá de psiquiatra, não é? Ou o microfone.
Muito bem. Muito
obrigada.
Bem.
Queres ir a mais uma?
Eu acho que sim. Vamos a mais uma primeira vez. Se conseguir contar assim mais rápido.
Está bem. Já sei o que é o tempo. Eu costumo dizer, eu não falo muito, tenho muitas coisas para dizer. A primeira vez que eu ouvi um não foi quando me estreiei na televisão.
A primeira vez que eu ouvi um não.
Quando se estreou, ouvi um não?
Ou por outra. Quando fiz provas. Fiz provas, eram 300 naquela altura, em inglês dizia-se provas. Agora em português disse castings. Mas pronto. Ora bem.
Mas isto com 15 anos para o programa
com
juvenil?
Com 15 anos para o programa juvenil. Quando terminei as provas, eram uns 300, depois fizeram uma segunda eliminatória com 16, e no final dos 16 eu fui chamado lá, e o produtor, Mel Frazão, que Deus tenha em descanso, que era um querido, disse de uma forma um bocadinho crua: tu foste o melhor, mas no momento acho que és o mais feio. Pronto, foi o primeiro não que eu levei na vida.
Pronto, que horror!
É horrível, com 15 anos, ainda hoje estou em tratamento psiquiátrico.
E não resultou, que pena, não foi?
Bem,
uma carreira curta.
Exato, acabamos assim esta primeira vez.
Por isso, com esta... por essa provocação.
Mas esta frase é um bocadinho clichê, mas é a maior verdade de todas. Um não pode ser um sim.
Sim.
Há pessoas que ficam frustradas em casa, outras pensam: ah, disseste que não, olha, vou-me fazer à pista e vou-te provar que vou conseguir.
Eu acho que foi um bocado isso. Foi um bocado
isso mesmo.
E já que a menina está de esperanças, quero dizer que um dos momentos mais bonitos que eu fiz em televisão foi uma coisa que eu chamei, uma das muitas invenções, trazer o rei na barriga. E então convidava todas as semanas 6 grávidas que iam lá desfilar e nós elegíamos a grávida com o rei na barriga.
Lindo.
Foi muito engraçado.
Muito bom.
Eu estou a receber muitos elogios e dizem: ah, estás com uma cara ótima. E eu penso assim: isto é para não me dizerem que eu sou mais gordinha, não sei. Mas estou sempre a dizer isso.
Passa.
Exato.
Júlio, obrigada.
Muito obrigada.
E a tarde connosco.
Muito
este
obrigado.
Vídeo vai estar também no YouTube para quem está a ouvir neste momento. Podem procurar, aliás, por primeira vez Júlio Isidro e vão ouvir todas essas histórias. Júlio, obrigada.
Nada.
Agora volto. Muito obrigada. Volto quando quiser.